DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está no ar a emissão da DW em português. Eu sou Nuno de Noronha. Neste jornal, analistas destacam sinais positivos do governo no processo de reconciliação em Angola.
Está com uma política um pouco mais inclusiva e também de afastar qualquer elemento que possa servir de fantasma no âmbito de um espírito de reconciliação nacional.
Nova parceria com a União Europeia promete criar 10 milhões de empregos em África. No Uganda, o músico Bob Wine está a pressionar o governo de Museveni. Mas a música como instrumento político não é uma novidade em África. Vamos saber porquê mais à frente nesta quinta-feira, 13 de setembro. Chegam hoje a Luanda os restos mortais do general Arlindo Senda Pena. O pedido das autoridades angolanas para a trasladação do corpo do antigo chefe do Estado-Maior Adjunto das Forças Armadas é um sinal da consolidação da reconciliação nacional. Esta é a opinião de analistas ouvidos pela DW. O general, que era conhecido como Ben Ben, morreu na África do Sul há quase 20 anos. Antes de integrar as Forças Armadas angolanas, foi oficial da SFALA, o exército da UNITA. Manuel Luamba, na capital angolana, Luanda.
Os restos mortais chegam esta quinta-feira a Luanda. O general Arlindo Tshenga Pena faleceu na África do Sul a 18 de outubro de 1998, vítima de doença. Benny Ben, como era conhecido, foi também antigo vice-chefe de Estado-Maior da SFALA, braço armado da UNITA. Em declarações à imprensa local, Alcide Sakala, porta-voz do Galo Negro, explicou que na sexta-feira haverá uma cerimônia oficial e no dia seguinte os restos mortais seguem para a província angolana de Bié, sua terra natal. A decisão de repatriar surgiu na sequência de um pedido do líder da UNITA, Isé Chamacuva, ao presidente da República, João Lourenço. O analista político Osvaldo Mboko vê sinal de consolidação da reconciliação nacional na posição tomada pelo governo angolano.
Está com uma política um pouco mais inclusiva e também de afastar qualquer elemento que possa servir de fantasma no âmbito de um espírito de reconciliação nacional ou então qualquer elemento que pode ser usado como aproveitamento político e uma falta de vontade política em querer ver as soluções ou alguns elementos ultrapassados. O presidente João Lourenço teve um posicionamento assertivo.
Agostinho Sicato, outro analista político, apesar de louvar a iniciativa do Executivo, explica que se trata apenas do cumprimento de memorando de entendimento alcançado na província angolana do Moxico.
Talvez não com maior apopulância esse aspecto político que é da trasladação do corpo do general Ben Ben, mas em relação à reintegração dos ex-militares, estava, sim senhor, previsto no memorando de entendimento. É apenas um cumprimento, na verdade. O que o Executivo está a fazer não é nada mais, não é de sua iniciativa. É apenas um cumprimento daquilo que já foi acordado antes.
A reintegração dos ex-militares da SFALA é outra questão que consta do Acordo de Luena. Para o cumprimento da totalidade, Agostinho Sicato apela às partes a dialogarem sempre que possível.
Devem andar juntos o governo e a UNITA para que esse processo seja concluído. E porque eu estou a acreditar que estes que morreram foram patriotas, é necessário que tenham um funeral comigo. E porque nós, para nós africanos isso tem muito significado. Do outro lado também João Lourenço vai tirar o proveito político, mas o proveito político de modo positivo.
A reconciliação nacional em Angola começou em 2002, com o fim da Guerra Civil. O professor universitário Osvaldo Mboko diz que é um processo que deve estender-se a todos e cultivado diariamente.
A reconciliação nacional, ela deve ser consolidada todos os dias com atos e práticas que visam cimentar esse espírito entre os angolanos. E a reconciliação nacional, verdadeiramente dita, não começa hoje. Começa desde o momento em que os crimes de guerra foram perdoados e abriu-se assim o caminho para o diálogo, para a reconciliação nacional entre os angolanos.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
E sobre este tema, perguntámos no Facebook que outras figuras históricas gostaria de ver trasladadas para a sua terra natal. Perguntámos também se nota sinais de reconciliação nacional em Angola. Ao meu lado tenho Madalena Sampaio. Bom dia.
Bom dia.
Já temos comentários?
Já sim. Adelaide Candé, por exemplo, já nos escreveu da Guiné-Bissau e diz que sim, gostaria de ver muitas figuras transladadas para a sua terra natal, não só por uma questão de dignidade, mas também pela honra com que serviram o país ao longo dos anos. Sobre se há sinais de consolidação da reconciliação nacional em Angola? Este ouvinte guineense acha que sim, porque o atual Presidente da República, João Lourenço, está empenhado em criar todas as condições necessárias para se poder alcançar esse fim. Nuno.
Obrigado, Madalena. Continuamos à espera do seu comentário.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente moçambicano Filipe Nyusi iniciou hoje uma visita oficial de 2 dias ao Vaticano. A viagem visa o aprofundamento das relações bilaterais depois do relacionamento atribulado nos primeiros anos após a independência de Moçambique. A visita do chefe de Estado surge a convite do Papa Francisco. Até sexta-feira estão previstas conversações oficiais entre Filipe Nyusi e o Papa, além de encontros com o secretário de Estado da Santa Sé, com a comunidade de Santo Egídio e com a comunidade moçambicana residente em Itália. As Forças Armadas de Moçambique estão a assegurar a integração dos oficiais do Braço Armado da Resistência Nacional Moçambicana, a garantia dada pelo Vice-Ministro da Defesa, Patrício José. Entretanto, o Ministro do Interior, Basílio Monteiro, exortou a Polícia da República a garantir a entrada de quadros da RENAMO na corporação, como prevêem os entendimentos entre o Governo e o principal partido da oposição. As cidades moçambicanas de Maputo, Beira, Quelimane e Matola estão em risco de inundação a partir de outubro. A Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos alerta as autoridades das 4 cidades para a necessidade de assegurar a limpeza e a manutenção dos sistemas de drenagem. A época das chuvas começa dentro de 1 mês em Moçambique. Em Angola, a produção petrolífera voltou a descer em agosto, o equivalente a 8 mil barris diários. Apesar da queda, Angola mantém-se como o segundo maior produtor africano de petróleo, só atrás da Nigéria. De acordo com o último relatório da Organização de Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, agosto foi o segundo pior mês do ano. Do lado contrário, a Nigéria continua a aumentar a produção desde janeiro. O Instituto Nacional de Desminagem de Angola desativou este ano 4 minas antipessoal na província da Lunda Sul. O Programa de Prevenção de Acidentes com Minas permitiu proteger mais de 3.800 habitantes de zonas rurais. Entre 2002 e 2016, aquele instituto recolheu 3 mil engenhos explosivos não detonados. Angola é um dos 11 países com mais quilómetros quadrados de áreas com minas terrestres. O primeiro-ministro da Guiné-Bissau justificou-se aos partidos políticos com assento parlamentar pelos atrasos no recenseamento eleitoral. Numa reunião de 3 horas, Aristides Gomes explicou que o processo ainda não começou devido a atrasos na chegada dos kits de registro biométrico. A Guiné-Bissau marcou as legislativas para 18 de novembro, mas o recenseamento eleitoral, que devia ter arrancado a 23 de agosto, ainda não começou.
DW África. Deutsche Welle.
O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, anunciou ontem uma nova parceria África-Europa que pretende aumentar o investimento e o emprego no continente africano. No seu discurso sobre o Estado da União no Parlamento Europeu, Juncker frisou que é a altura de avançar para uma verdadeira parceria.
L'Afrique n'a pas besoin de charité. Ela precisa de um partenariado equilibrado.
A África não precisa de caridade, precisa de uma parceria equilibrada, uma verdadeira sociedade. Nós, europeus, também precisamos desta parceria. Hoje estamos a propor uma nova aliança sustentável de investimentos e trabalhos entre a Europa e a África. Esta aliança, tal como a prevemos, vai criar mais de 10 milhões de empregos em África nos próximos 5 anos.
Permitam de atirar davantage de investimentos privados.
À saída do hemiciclo em Estrasburgo, o comissário europeu Carlos Moedas defendeu que esta parceria União Europeia-África pode ser uma nova oportunidade para a Europa. Além de aplaudir a decisão de Juncker, o comissário português da Inovação e Ciência elogiou a opção da Comissão Europeia ao passar do assistencialismo para uma parceria de igual para igual.
Pela primeira vez falámos do nosso futuro falando da África. Ele utiliza algo que eu achei a expressão do assistencialismo, passar do assistencialismo para uma parceria. Nós tivemos e temos um grande projeto sobre ensaios clínicos com a África, tuberculose, malária e outras doenças, e aquilo que me dizia sempre a minha equipe era que esse projeto funcionava exatamente porque era um projeto em que estávamos de igual para igual. Os investigadores africanos tinham o mesmo peso que os investigadores europeus e trabalhávamos em conjunto. E tivemos algumas conversas com o Jean-Claude Juncker sobre isso, que é como é que nós construímos em África projetos em que estamos de mão dada e não nós a dizermos o que é que eles têm que fazer. Como é que trabalhamos em conjunto?
Espera-se que nos próximos dias a Comissão Europeia aprofunde este tema e dê novas informações sobre o projeto. Também ontem, no discurso do Estado da União, Jean-Claude Juncker prometeu fortalecer a segurança do Mediterrâneo e das fronteiras europeias. Não podemos continuar a lutar para encontrar soluções temporárias cada vez que um novo barco com refugiados chega à Europa. A solidariedade temporária não é boa o suficiente. Precisamos de solidariedade duradoura para hoje e para o futuro. Gostaria de recordar aos Estados-membros que é preciso abrir vias legais para entrar na União Europeia. Neste contexto, Jean-Claude Juncker avançou medidas concretas para proteger os migrantes e lançou um apelo aos Estados-membros. Apresentamos hoje uma proposta para reforçar a guarda costeira e as fronteiras. Estas devem ser protegidas de forma eficaz, por isso estamos a propor que o número de guardas de fronteira financiados seja de 10 mil em 2020. Estamos a propor estender a ação da Agência Europeia de Refugiados. Estamos a propor o regresso dos imigrantes ilegais. Repito o meu desejo no Parlamento, que é a abertura das rotas legais para a migração em direção à Europa. Precisamos de migrantes qualificados. As propostas da Comissão sobre isso já estão na mesa há algum tempo. Por isso, por favor, implementem-nas. Conhecido como Presidente do Gueto, o músico Bob Wine está a pressionar o governo do Uganda com as suas rimas. Este artista de 36 anos foi eleito no ano passado como deputado. É considerado uma ameaça para o executivo ugandês. O músico tem chamado a atenção internacional pela sua voz contestatária. Mas esta relação entre a música e a política em África não é de agora, como explica Tainá Manzani.
No videoclipe da música Freedom, Bob Wine aparece numa cela de prisão e usa uma faixa vermelha na cabeça. Essa é a cor da oposição. Qual é o propósito da liberdade se não temos mudanças pacíficas de poder em nosso país? Qual é o propósito de uma constituição se o governo simplesmente a ignora? Questiona o músico. Por trás dos seus sons alegres de reggae, há uma crítica mordaz ao governo do presidente do Uganda, Yoweri Museveni.
This is not about Bobby Wine. Não é apenas sobre o Bob Wine. Eu sou um entre os 40 milhões de ugandeses que querem liberdade, justiça e dignidade.
Em agosto de 2018, o deputado e músico Bob Wine foi preso, espancado e torturado. Ugandeses na capital Kampala protestaram pedindo a sua libertação. Depois de ter sido libertado, Wine viajou para os Estados Unidos iniciando tratamento médico. E até mesmo músicos internacionalmente conhecidos como Angelique Kidjo, Peter Gabriel e o vocalista da banda Coldplay, Chris Martin, assinaram uma petição em favor do músico. Mas a relação entre música e política é quase tão antiga quanto a própria música, especialmente em África. Em algumas regiões africanas, a música sempre foi considerada um meio de comunicação linguístico. Na língua bantu da África Ocidental, por exemplo, comunica-se palavras através dos sons dos tambores. Nepomuk Riva é etnógrafo musical na Academia de Música, Teatro e Mídia da cidade alemã de Hannover.
Nestas regiões, você jamais diria que está a tocar um tambor, mas que o tambor mesmo está cantando ou falando. Ou seja, os sons dos instrumentos são parte da própria comunicação.
Nos Camarões, a música dos tambores era usada para comunicar-se a longas distâncias. Os colonialistas alemães não compreendiam que mensagens eram transmitidas pelos tambores. Mais tarde, porém, começou-se a destruir esses instrumentos, diz o etnólogo musical.
Nessas músicas é muito fácil perceber a crítica ao poder colonial. Às vezes, passagens curtas expressam desaprovação com a situação política.
Também a música tradicional do Ghana tem seu aspecto político, diz o etnógrafo de música Arihan Fiagbedi, da Universidade de Cape Coast. As canções tradicionais ganenses falavam sobre os conflitos étnicos e apenas durante os rituais de música os líderes podiam ser publicamente criticados. Já no século XX, o nigeriano Fela Kuti foi um dos primeiros músicos africanos comercialmente bem-sucedidos ao misturar música e política. É considerado o pai do Afrobeat. Suas canções trazem sons africanos tradicionais junto do funk e jazz norte-americanos. Ele compôs sobretudo no período pós-independência da Nigéria, denunciando a opressão militar. Na África do Sul, a política e a música também estiveram juntas para criticar o apartheid. Grandes nomes da música, como os sul-africanos Miriam Makeba e Yud Masakela, tiveram de se exilar por causa do regime racista. Para o etnógrafo de música Lee Watkins, da Universidade de Rhodes, na África do Sul, a interação entre música e política existe em todo o mundo.
A música mobiliza as pessoas e as torna mais políticas.
Taina Mansani, DW.
DW Notícias.
O presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, e o líder da oposição, Riek Machar, ratificaram o acordo de paz alcançado em agosto. O pacto assinado ontem em Addis Abeba prevê um cessar-fogo de 8 meses e a constituição de um governo de unidade nacional durante 3 anos. Depois desse período, prevê-se a realização de eleições. O governo do Sudão do Sul anunciou também que pagará ao Sudão US$ 1.000 milhões pelas perdas de Khartoum nas receitas de petróleo desde a separação dos dois países em 2011. No Brasil, o candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, foi submetido esta noite a uma cirurgia de emergência. Os médicos identificaram uma obstrução no intestino que deixou o candidato da extrema-direita em perigo de vida. Bolsonaro foi esfaqueado na semana passada durante um ato de campanha eleitoral. Está desde então internado sob observação médica num hospital de São Paulo. Uma das ativistas da banda russa Pussy Riot pode ter sido envenenada. A cantora está internada em estado grave. A notícia é avançada por órgãos de comunicação russos. Pyotr Verzilov está a receber assistência médica desde terça-feira num hospital de Moscovo. A ativista foi assistida por sintomas como perda de visão e dificuldades de locomoção. O furacão Florence perdeu força e caiu para a categoria 2, numa escala de 5. A tempestade está agora com ventos máximos de 175 km por hora. Avança pelo Atlântico em direção à costa leste dos Estados Unidos. O Florence, que chegou a superar ventos de 220 km por hora, perdeu nas últimas 24 horas duas categorias de intensidade. Mesmo assim, os especialistas alertam para o seu alto potencial destrutivo.
DW Espaço do Ouvinte.
Recordo a pergunta do dia: que outras figuras históricas gostaria de ver trasladadas para a sua terra natal? Perguntámos ainda se nota sinais de reconciliação nacional em Angola. Madalena, temos mais comentários?
Temos sim. Mario Tchumarra escreve no Facebook da DW que gostaria de ver trasladadas para a sua terra natal os que morrem em nome da pátria ou pelo bem do povo. Outro tema que está a dar que falar são as eleições na Guiné-Bissau, um tema que abordamos aqui na DW, e no país interroga-se se o atraso na chegada dos kits de registro biométrico poderá comprometer a realização das legislativas. Escreveu-nos a propósito Sumaila Djaló de Bissau e ele diz que a data dificilmente será cumprida. Tudo, diz, por culpa de um Presidente da República que ao longo da legislatura obstruiu a Constituição da República, promoveu a anarquia sem precedentes, nomeando governos sem legitimidade popular, e também a culpa de um Primeiro-Ministro, o atual, que mesmo sabendo que o Executivo até hoje não tem disponibilizado meios financeiros às entidades responsáveis para a organização das eleições, anda a pregoar o cumprimento da data de 18 de novembro. Isto sem recordar que o presidente José Mário Vaz tinha garantido recentemente que as eleições seriam financiadas com recursos internos. É vergonhoso o que está a acontecer na Guiné-Bissau, diz este ouvinte, Sumaila Djaló. Outra questão que colocamos ontem foi se concorda com a decisão do governo moçambicano em apertar o cerco contra a imigração ilegal e tem gerado também muitos comentários. Alves da Beira, Moçambique, diz que concorda com a pergunta da DW sobre a questão da imigração ilegal. O país Moçambique tem sido palco de crimes, como o tráfico de seres humanos, tráfico de drogas, caça furtiva, entre outros, e o governo tem a missão dura de estancar estes males no seio da comunidade. Outro ouvinte moçambicano que nos escreveu pelo WhatsApp afirma que é uma boa decisão do governo.
Obrigado, Madalena. Agradeço também aos nossos ouvintes pelas mensagens. Chega assim ao fim o Jornal da Manhã. Já sabe, pode consultar toda a informação no nosso website www.dw.com/português ou na nossa página do Facebook DW Português para a África. Tenha um bom dia.